aus dem ersten Johannesbrief, aus dem zweiten Kapitel möchte ich lesen.
Desejo ler da primeira carta de João, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Não é isso maravilhoso? Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Sim, podemos falar amém para isso. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz. E nele não há motivo de escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, ou permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque sabeis que nenhuma mentira tem sua origem ou tem sua origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ou Messias? Este é o anticristo, mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele, Jesus, nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Vamos nos levantar e juntos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza, também nessa hora da manhã, estamos aqui reunidos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Fiel Deus, tu já falaste conosco através da tua santa e preciosa palavra, e nós vemos a tua palavra é a absoluta verdade. Senhor, deixa a tua unção vir sobre nós hoje, nesta manhã, Senhor. Unja o teu servo, unja o teu povo, unja tudo, Senhor, o que será feito para a glória do teu nome. Atues tu mesmo no nosso meio, através do poder do Espírito Santo. Conceda-nos verdadeiras orações para que possamos abrir os nossos corações e bocas e que as correntes de bênçãos possam ser derramadas. Tu ressuscitastes, tu vives no nosso meio, aleluia, e nos nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, que a tua palavra se tornou firme dentro de nós. Nós cremos na tua palavra, que não pode enganar. Nós te adoramos nessa hora da manhã e te damos honra ao teu nome. Senhor, venha poderosamente ao nosso meio, como jamais antes. Senhor, unja além das medidas, meu Deus, que todos, Senhor, possam estar cheios de louvor e de glória, glorificação para elevar o teu nome. Aleluia. Senhor, que de uma Páscoa possa se transformar um Pentecostes. Ó Jesus, honra, glória, louvor e adoração seja o teu maravilhoso nome. Abençoe-nos adiante. É minha oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Envia um novo mover do Espírito. Agora o Espírito Santo está próximo de nós. Deus nos ama. Gotas da graça caem sobre a semente plantada. Bênção que Deus prometeu. Vamos levantar. Agora o Espírito Santo nos está próximo. Deus nos mostra Ele, aleluia. Chuvas de bênção, de graça, caem sobre a semente plantada. Chuvas tardias que Deus prometeu. Agora, o Espírito Santo está próximo de nós. Deus nos mostra Ele. Aleluia. Chuvas da graça caem sobre a semente plantada. Chuvas tardias que Deus prometeu. Agora, o Espírito Santo nos está próximo. Deus o mostra para nós. Aleluia. chuvas de graça caem sobre a semente plantada, chuvas tardias que Deus prometeu. Vamos ainda orar. Pai Celestial, nós esperamos nesse lugar, nós esperamos, fiel Deus, e nós sabemos, não esperamos em vão, porque aquilo que tu prometesses, tu mantens seguramente, e céus e terra passem, mas deixe o teu espírito cair, Senhor, sobre todos, Senhor, que o desejam, que tem anseio, e sobre todos, porque viemos aqui, Senhor, para, Senhor, recebermos algo novo de ti. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos da tua presença. Nós precisamos do teu fogo. Aleluia. Senhor, nós gloriamos a tua graça. Ó Senhor, que os nossos corações possam arder para ti, Senhor. Que os nossos lábios possam estar abertos. Que tu possas descer, Senhor, como jamais antes, Senhor. Esta é a nossa oração, Senhor. Vivifica a tua obra, vivifica o teu povo, Senhor. Este é o meu pedido. Aleluia. Receba a glória, receba o louvor, receba a adoração. Glória ao teu nome. Tu nos reuniste aqui, de perto e de longe, Senhor, para nos abençoar, Senhor, para encontrar-se conosco, Senhor. Glória seja o teu nome. Pessoas clamaram, tu chamaste o teu povo e o ajuntaste, Senhor. Glória seja o teu nome. Aleluia. 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 Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória e louvor seja ao Senhor. Os dias que estão atrás de nós assim exigiram muito de mim e a minha voz naturalmente sofreu bastante. E se hoje não podemos mais, então nós confiamos que Deus fará a coisa prosseguir. Não pensem que somente viemos para ouvir, nós viemos para vivenciar a Deus. E para isso é necessário que todos abram seus corações e bocas e agradeçam ao Senhor. E durante o agradecer, a sua bênção desce para cima de nós. Então, se tivermos lido algumas passagens bíblicas e a minha voz ficar um pouco mais fraca, então vocês têm que elevar as suas vozes, agradecer ao Senhor até que a sua bênção tenha vindo sobre cada um e nós todos tenhamos recebido aquilo o que Ele nos prometeu. Eu desejo falar a todos um shalom de coração. Isso significa paz. E vocês sabem, o Senhor, como primeira coisa aos seus, Ele disse após a ressurreição: paz seja convosco. Ele é a nossa paz. Um íntimo shalom, um shalom de Deus. Uma paz de Deus que é maior do que toda sensatez humana, que nos dá aquilo o que o mundo não tem. O mundo não tem paz. E está no profeta Isaías escrito: nenhuma paz tem os incrédulos, qual seja, diz o Senhor. Eles são como o mar revolto e espumam a sua própria sujeira para fora. Mas quem encontrou paz com Deus, esta é uma paz que nem uma corrente, não somente algo pequeno, mas algo muito poderoso. Paz, ter paz com Deus. Deixe-me ler algumas passagens bíblicas e que a palavra de Deus, de forma especial, possa falar conosco. Não se trata que nós enfatizemos, mas que Deus confirme. Em Apocalipse, no capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 16, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Assim, o Senhor Jesus saudou João na ilha de Patmos. Assim, ele nos saúda, a nós que ouvimos a palavra profética. Naquela época, João recebeu as revelações, ele as escreveu, e nesse tempo nós recebemos ela para ouvir. Em Apocalipse 1, a partir do versículo 3 está: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Com Deus e no reino de Deus, só temos a ver com fatos divinos. Fatos divinos não podem ser colocados em dúvida por nós, pessoas miseráveis, através de incredulidade ou dúvida. Fatos divinos devem e têm que ser e podem ser aceitos por nós que cremos, aceito e vivenciado. É um fato divino que Cristo foi nascido nesse mundo, que a palavra se tornou carne. É um fato divino que o nosso Senhor, ele sofreu e que ele foi à cruz, que ele derramou o seu sangue e que ele se tornou a nossa reconciliação, o perdão dos nossos pecados, a redenção da nossa alma, a plena salvação. Tudo são fatos divinos que são irrevogáveis e imutáveis. Se nós podemos aceitar isso na fé, também que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, que ele derramou o Espírito Santo, nós fomos colocados diante de fatos consumados de Deus. Uma obra consumada, uma obra de redenção perfeita que tudo compreende, nos foi apresentado como fato divino, nós só precisamos aceitar isso tudo na fé e já se torna a nossa parte. Como nós poderíamos passar o largo daquilo que Deus fez e no momento quando Ele, através da Sua Palavra e através do Seu Espírito, no Seu amor divino, alcança os nossos corações e passa diante dos nossos olhos tudo, nós somos tomados por Ele e nesses fatos divinos, no meio do reino de Deus, nós somos colocados. Tudo aquilo o que aconteceu com o nosso Senhor aconteceu por nossa causa. Crucificados com Ele, sepultados com Ele, e com Ele ressuscitados para uma nova vida, com Ele colocados no lugar celestial, não ensina isto a Santa Escritura, então isto são fatos divinos. São fatos divinos. Vamos, uma vez, aceitar assim de Deus como um presente da graça no qual tudo está incluído. Um pacote total do nosso Deus. Amados, e mesmo se hoje não é feito em alta voz com a minha voz, mas eu penso, isto, esta é uma palavra preciosa e profundos pensamentos de Deus. Tudo, todos são fatos divinos. A tua redenção é da mesma forma um fato divino como o Redentor. A tua salvação, a tua graça, a tua cura, o perdão, tudo são fatos divinos que na tua e na minha vida têm que se tornar revelados. Também a cura é um fato divino. Ele foi ferido por nossos pecados, batido por nossas enfermidades. A punição foi colocada sobre Ele para que nós pudéssemos ter paz. E através das Suas pisaduras, nós fomos curados. Deixe-nos hoje colocar cada outro pensamento de lado e vamos tomar tudo o que Deus nos dá como já um fato divino que já aconteceu, e vocês verão o que acontecerá. O nascimento de Jesus, toda a sua vida, o seu morrer, tudo aconteceu de acordo com a Escritura. Todos são fatos divinos no Redentor, e tudo são fatos divinos nos redimidos, se tornou pela graça. Nós não estamos mais fora, mas fomos colocados dentro do reino de Deus, dentro de todos esses fatos divinos, nascidos de novo para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Perdão de toda a culpa e todos os pecados. É uma obra de redenção consumada que na cruz do Gólgota aconteceu. E se então o Senhor, após a sua ressurreição, se revelou aos seus, então somente para confirmar que tudo o que Ele disse, o que Ele prometeu, também é realidade ressurreta em todos que com Ele ressuscitaram, porque temos tudo nele. Sem Ele, não somos nada. Ele é nossa salvação, nossa paz, tudo nós temos, encontramos nele. E ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, eu estive morto e veja, eu vivo em toda a eternidade. Quanto tempo você vive e quanto tempo eu viverei? Em toda a eternidade. Por quê? Porque nós recebemos vida eterna. Amados, nós fomos tirados do Redentor, como Eva foi tirada de Adão. Paulo escreve em Efésios, no capítulo 5, e diz: aqui há um grande mistério, eu interpreto para Cristo e a congregação. Os redimidos são uma parte firme do Redentor. Nós recebemos a sua vida divina. Nós somos, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Vocês creem nisso? Esses são fatos divinos. Quem não pode crer em fatos divinos, esse ainda não é crente. E pode se tornar hoje, glória e louvor, porque nós também uma vez pertencíamos àqueles que não eram crentes, e então nós ouvimos a palavra do Senhor, o precioso Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nós nos tornamos crentes. Se nós nos chamamos crentes, então deixa-nos crer, como diz a Escritura. E a Escritura somente fala de fatos divinos. Nós somos aquilo o que Deus diz que nós somos. Está certo ou não está? Nós somos aquilo o que Deus fez de nós. Aquilo que pelo nascimento natural é conosco, isto é passageiro. Disso nós sequer falamos. Cristo é o princípio da criação de Deus. E dessa criação divina nós falamos. E se refere a todos aqueles que em Cristo se tornaram uma nova criatura. Eu vivo, eu estive morto, mas vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte, venceu o inferno, derrotou o inferno e Satanás, a velha serpente, dele a cabeça foi esmagada. Esta é a primeira promessa. Em Gênesis 3, versículo 15, tu lhe picará no calcanhar e ele te esmagará a cabeça. Esta é a primeira promessa para o Messias. O espinho da morte foi picado nele, mas ele engoliu a morte na vitória. E por isso, Paulo pôde exclamar: morte, aonde está o teu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? Ele poderia dizer, ou poderia ter respondido a resposta: morte, onde está o teu espinho? Aí ele poderia ter dito: em Jesus Cristo, este espinho entrou, mas ele era a vida, e a vida é mais forte do que a morte, e a morte passou, foi engolida pela vida, e Jesus trouxe a vida eterna para todos que foram determinados para a vida eterna. Hoje, Nós falamos somente de fatos divinos. É um fato. Nosso Senhor, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele vive em toda a eternidade. E nós ressuscitamos com Ele. Amém! E também nós vivemos em toda a eternidade. Amém! Assim é. O que vocês querem ouvir? Fatos divinos? Ou alguma outra coisa? Não. Somente fatos divinos. Aleluia. Para mim, isto é algo muito grande. Eu jamais havia falado sobre esse pensamento antes. Eu sequer tinha intenção disso. Eu vim aqui e, da mesma forma como qualquer outro. Nós chegamos agora num período, dentro de um período no qual os crentes têm a ver com fatos divinos, ou terão a ver com fatos divinos, tudo mais. Nós podemos esquecer e deixar de lado. É só um empecilho para nós. Nós nos ocuparemos de fatos divinos e vocês verão que resultado isto fará surgir. Deus nos concederá a graça para isso. Primeiramente, temos que cada um para si mesmo tudo aquilo que aconteceu no Gólgota, temos que aceitar como fato divino em nossas vidas, tudo mais como mentira, colocar de lado. A morte não é uma realidade eterna, a morte é uma mentira temporal. A vida é realidade eterna. Hoje Deus quer passar diante dos nossos olhos do que se trata e deixe-nos aceitar e de todo o coração crer. A ressurreição do Senhor, de forma especial, é descrita no Evangelho de João, no capítulo 20, e aqui há certas expressões que nós igualmente queremos levar aos nossos corações. Uma é: o que buscais, o ressurreto ou o vivo entre os mortos? O vivo não estará entre os mortos. Ele ressuscitou. Ele não está no sepulcro. Nós, com Ele, ressuscitamos. E por isso, Ele está no nosso meio. Onde o encontraram naquela época? Eu vos lerei. A partir do versículo 19. Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aonde o Senhor foi após a sua ressurreição? Aos seus. Ele veio no meio daqueles que creram nele, que o amaram e que tinham parte na sua ressurreição. Ele lhes havia predito que ele iria adiante deles à Galiléia, e isto já aconteceu com esses dois discípulos no caminho para Emaús. E os seus corações ardiam. Amados, tudo isso são realidades divinas. Se Ele, como ressurreto, fala conosco, então os nossos corações ardem. Não há outra forma. E se lemos todos os quatro evangelhos, num está... Ele exortou a sua incredulidade. Ele exortou a sua incredulidade. Nós temos que crer, crer que Ele ressuscitou, crer que com Ele ressuscitamos. Mas segue adiante. Após essas palavras, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Lá se alegraram os discípulos, porque viram o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Vocês percebem que Páscoa e Ressurreição e Pentecostes estão intimamente ligados uns com o outro, já que nem esperaram até Pentecostes, aqui ele já havia soprado os primeiros e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Páscoa puxa o Pentecostes para si, porque o Senhor ressuscitou. Hoje, nós temos que ainda vivenciar o Pentecostes. Nós não precisamos esperar. Se Ele, como o ressurreto, vem ao nosso meio, então Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Naquela época, eles no total tiveram que esperar até Pentecostes, mas tudo já aconteceu. Páscoa aconteceu, Ascensão aconteceu, Pentecostes, tudo são fatos divinos realizados, consumados. Hoje, nós queremos vivenciá-los. Hoje, queremos agradecer a Deus e simplesmente dizer, Senhor, então os meus olhos foram abertos. Agora, eu compreendo que fui colocado para dentro do reino de Deus. Eu fui redimido, os meus pecados foram perdoados. Tu me fizestes nascer de novo para uma viva esperança. Tu, como o ressurreto, falaste comigo, me abriste a compreensão para a Escritura, meu coração estava ardendo, e agora tu me dizes, hoje ainda, tu ainda batizas com o Espírito Santo e com fogo, então creio em ti e em tua palavra, e tomo isso como um presente. Vocês verão, então, o que acontecerá. Enquanto ainda lamentamos e reclamamos e falamos, Senhor, salva-me, amados, devo dizer isso mais uma vez, ou talvez mais algumas vezes, nós, no reino de Deus, temos a ver com absolutamente fatos divinos consumados. Devo vos dizer que mesmo o arrebatamento e a apresentação da noiva do Cordeiro já são fatos consumados divinos, pois já está escrito que a congregação ou a noiva aparecerá diante dele sem mancha e sem ruga. João ouviu a voz, vem, eu te apresentarei mostrarei a mulher, a noiva do Cordeiro, e ele viu uma nova Jerusalém já adornada como uma noiva para o seu noivo. Isso ele já viu, já há quase 2000 anos. Tudo são fatos divinos. E nesses fatos divinos, nós devemos, passo a passo, ser colocados, como Josué, naquela época, ele guiou o povo de Israel para dentro da terra e tudo se tornou realidade, fatos divinos. Assim também nós devemos ser introduzidos e compreender que as promessas se tornaram realidade divina. Vocês compreendem do que se trata? Deus nos quer fortificar na fé. Ele quer passar diante dos nossos olhos e dizer: ouçam a mim, ouçam-me. A obra está consumada. O meu sangue foi derramado. Vocês estão redimidos. Vocês pertencem a mim. Assim ele exclamaria a todos nós. Isso nós cremos de todo o coração. Ele revelou-se aos seus. Vamos ler dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Aqui está diretamente na segunda parte do versículo 1 escrito acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido acima, depois de haver dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aqui, ele se revelou aos seus, deu as últimas missões, lhes falou sobre o reino de Deus, e então ele foi tirado deles, mas disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que tenham recebido o poder das alturas. Hoje, ele nos exclama o mesmo. Eu vos pergunto, ele não falou conosco sobre os mistérios do reino de Deus? Não vivenciamos a ele como ressurreto? Não experimentamos a sua graça? O seu amor não nos puxou para fora? Nós poderíamos horas e dias usar para dar testemunho daquilo que o Senhor fez. Ele ressuscitou, ele vive, e ele vive em você e em mim, porque na sua e no meu coração e no seu coração ele tomou morada. Aqui ele diz, então, no Evangelho de João: como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Plena autoridade ligada com o envio divino. Os discípulos deveriam pregar o perdão dos pecados no seu nome, e não somente pregar, mas exclamar as pessoas que chegaram à fé no seu Redentor, que lhes fosse dito: vossos pecados estão perdoados. Não na forma que uma pessoa se coloca na função de perdoar pecados, mas pela pregação do Evangelho, as pessoas que creem, esse perdão é exclamado, porque para elas foi pensado isso. Se uma pessoa ouve o Evangelho, então tem que ser exclamado na fé que tudo aconteceu por ele e está à sua disposição. O que adianta às pessoas se ouvem a vida inteira do Evangelho, se sequer uma vez lhes é dito: ouvi, os vossos pecados vos foram perdoados, ide em paz e não pequeis mais. Não temos que sempre vir de novo e trazer a mesma coisa todas as vezes de novo. Isso não é, não adianta mais. Isto são todas realidades divinas. Perdão, redenção, plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, está uma palavra maravilhosa na carta aos Coríntios. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, primeiramente a partir do versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vocês percebem do que se trata? Cristo, ele, de acordo com as Escrituras, foi nascido, morreu e ressuscitou. Tudo aconteceu de acordo com as Escrituras. Mas também isto é de acordo com a Escritura, que Cristo, por nossos pecados, ele morreu. Isso significa, tão certo quanto ele morreu por nossos pecados, tão certo, nossos pecados foram perdoados e nós podemos viver porque ele morreu. Ele morreu a morte temporal nesse corpo carnal, para que nós eternamente possamos viver no corpo espiritual. Tudo isto ele fez por nós. No versículo 20 está: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. Cada um na sua repartição. Primeiro Cristo, e então, no seu retorno, aqueles que adormeceram nele, e então, no fim, quando todos ressuscitarão, ele é a ressurreição e a vida. Isto ele mostrou. Ele não somente falou da ressurreição, ele ressuscitou. Quando ele veio ao túmulo de Lázaro, ele disse: eu irei para acordá-lo. E vocês sabem que a conversa em João capítulo 11. Mas então o Senhor falou e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo se morra. E ele foi ao túmulo e exclamou com alta voz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Quando o Senhor retornar com a trombeta de Deus, com o chamado de despertar e com a voz do arcanjo, então os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados e juntos com eles nós subiremos, entraremos na glória. Isto é para Deus já um fato consumado. Isso acontece tão certo quanto estamos sentados aqui. Mais certo do que isso ainda. Se estamos sentados ou estamos em pé aqui, o que isso tem a ver? O que está escrito na Bíblia são fatos divinos consumados. Nós estaremos lá. Jesus retornará, assim como ele prometeu. Ele terá uma congregação noiva que está lavada na sua palavra, purificada no seu sangue, santificada e preenchida com o Espírito Santo. Assim está escrito. E assim nós cremos. A partir de agora, somente cremos a Deus, somente aquilo, o que ele disse, e tomamos como fatos divinos consumados na fé. E então nós podemos estar alegres nisso e lhe trazer a glória. De outro lado, nós somente nos plagiamos, nos esforçamos, que alguém ainda tem que ser, que alguma coisa tem que ser feita ainda. Já está consumado, já aconteceu. Nós fomos redimidos, nós somos filhos de Deus, filhos e filhas do Altíssimo. Hoje, ele deseja em nós, através da sua palavra, através do seu sangue e através do seu Espírito, tornar esses fatos divinos, tornar uma realidade divina na tua e na minha vida. Estamos prontos para juntos crermos? Quem deseja hoje crer a Deus? Todos que quiserem vivenciar a Deus, eles têm que crer a Deus. De outra forma, não é possível. Não parece somente ser assim, é assim. O caminho para Deus é na fé. E então nós veremos que tudo já está preparado. Nós somente precisamos chegar e tomar para nós da mão do Senhor. Ó, que maravilhoso é o nosso Deus. Que maravilhosas, maravilhosos são os seus caminhos com o seu povo. Ele não tem somente palavras proféticas, ele tem fatos poderosos que seguem a sua palavra, que acompanham ela. E aqui, numa manhã, nós lemos, Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E se a sua palavra está no meu e no seu coração, então ele vela sobre você e sobre mim, para confirmar a sua palavra em você e em mim. Isto não somente amanhã, amanhã de novo mais uma vez, mas hoje também. Isto nós temos que compreender. Marta disse naquela época também, sim, eu sei que ele, no último dia, ele ressuscitará. A fé ela tinha. Com isso, o Senhor não podia fazer nada. E então o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Não somente a fé que Deus no futuro fará algo. Isso pode vir tudo ainda. E também virá. Quem quer vivenciar Deus hoje deve crer que Ele hoje se revela a Ele. E vocês verão que acontece, porque não são pessoas, mas sim a palavra de Deus. Jesus vive, Ele ressuscitou. Nós, com Ele, ressuscitamos para uma nova vida e Ele quer nos abençoar a todos agora. Vocês querem ser colocados sobre fatos divinos consumados hoje, nesse dia? Isso tudo pode acontecer. E nós queremos juntos pedir a Deus isso muito brevemente e então de coração agradecer-lhe isto muito longamente e na fé e crer até que aconteça. Não está em Deus isso. Nele já tudo já foi feito. Está em você e em mim. Que Ele possa, na fé, nos ter fortificado através da sua palavra e que possa cumprir aquilo para o qual Ele a enviou. Louvado e glorificado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor, sem que tenhamos que pedir-vos. Aleluia. Talvez você ore conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por tua preciosa palavra, que é Espírito e Vida. Tu novamente falaste conosco através da tua palavra, e aqui está o teu povo, os teus eleitos, que creem na tua palavra e confiam nela, e que também agem de acordo. Senhor, nós te adoramos. Nesta hora da manhã, nós gloriamos o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos pela redenção na cruz do Gólgota. Tu exclamaste, está consumado. Tu consumaste a salvação. Tu criaste a redenção. Tudo teve que acontecer de acordo com a Escritura. E aconteceu de acordo com a Escritura. Tu consumaste tudo e de acordo com a Escritura, tu redimes o teu povo. Glória seja o teu nome. Tu derramaste o teu sangue. Tu destes o teu sangue para que no teu sangue possamos ser purificados, Santo Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Senhor, nós podemos ainda caminhar adiante, porque se aceitamos a tua palavra, se cremos nela, então nós podemos também fazer o passo do batismo na fé, Senhor e Salvador. Nós te agradecemos que também hoje temos pessoas no nosso meio que querem fazer o passo desse batismo, porque a tua palavra neles se tornou Espírito e Vida. Nós te adoramos, nós gloriamos o teu maravilhoso nome, Senhor. Senhor, nós não podemos expressar o que os nossos corações, como estão movidos, mas receba a gratidão e a honra e a adoração de todos os nossos corações e de todas as nossas bocas, Senhor. Nós somos o teu povo, o rebanho das tuas mãos. Aleluia. Glória seja o teu nome, ó maravilhoso Deus. Aleluia. 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 Ó Jesus. Como um veado se apressa para receber água fresca. Assim, o meu coração, Senhor, anseia por Ti. Somente Tu és que cura todas as feridas. Por isso eu anseio tanto de Ti, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Certas pessoas vão para lá e para cá sem Ti e sem o Teu amor. E não encontram nunca o lar. Somente Tu, Senhor, podes saciar cada ansiedade. Senhor, venha e não abandones mais a pequena noiva. Tu podes preencher esse pobre coração. Preencha com o Teu puro fogo do amor a Ti. Como um pequeno veado, estou tremendo no mar da Tua graça, ao mar da Tua graça. Alimenta-me, Senhor da vida. Ó, então, eternamente, nada mais me faltará. Alimenta-me, Senhor da vida, então não me faltará eternamente mais nada. Por muito tempo eu estava me desviando sozinho no deserto. Meus pés já ardiam na areia. E como todos os prazeres passageiros me enganavam, até que eu encontrei a Ti, a pura fonte, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Eu fui rapidamente, cheio de medo, pela terra estranha, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Eu voltei em regozijo de volta para a terra do Pai, como um pequeno veado, como um pequeno veado. Eu volto regozijando-me de volta ao lar do Pai.